As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. No final daquela que é a primeira semana do arranque das atividades letivas nos estabelecimentos de ensino até o primeiro ciclo, incluindo o ensino primário, assim como as atividades de tempos livres, ATL, destinadas às crianças até ao primeiro ciclo, o processo terá decorrido com alguma normalidade. Apanhadas de surpresa, numa primeira fase, por causa do arranque das aulas do primeiro ciclo, a Generalidade dos Municípios encontrou soluções para dar resposta àquele que foi o primeiro momento de desconfinamento ao nível das escolas. O Cristóvão, vereador com o Polor da Educação na Câmara de Tomar, deu conta, na especial informação da ERTS, do caso Tomarense, onde, no espaço de pouco mais de 24 horas, tiveram de ser encontradas respostas para garantir refeições e transportes escolares.
As indicações que iam surgindo era que, efetivamente, o primeiro ciclo não fosse incluído, fosse também, ficasse também para depois da Páscoa, e, portanto, isso realmente acabou por nos causar a nós e, com certeza, às outras autarquias alguma surpresa, porque isto foi anunciado numa quinta-feira à noite, e, portanto, nós, na prática, tivemos a sexta-feira para preparar, e às vezes lá por Lisboa esquecem-se que realmente há um país, para além de Lisboa, onde os mecanismos não são tão fáceis de, quer dizer, não é carregar num botão. Em Lisboa, enfim, anuncia-se e no dia a seguir, pronto, há transportes públicos que estão sempre a funcionar, não estão dependentes dos transportes escolares ou do funcionamento das escolas. Há um conjunto de outros mecanismos, enfim, que existem nas áreas metropolitanas, que depois em concelhos como Tomar, e com certeza noutros ainda pior, não são assim tão fáceis. Portanto, nós tivemos que realmente, basicamente ao longo do dia de sexta-feira, preparar tudo a nível de transportes escolares, refeições escolares, também questões relativas ao pessoal não docente, um conjunto de associações de pais, que têm aqui um papel importante ainda, tanto em várias escolas do nosso concelho, portanto, na entrega, na disponibilização das refeições aos alunos, através de funcionários próprios também, que complementam com os municipais este serviço, e muitas destas associações, por exemplo, como não têm tido atividade, não têm inclusivamente o ATL, enfim, não têm atividade nenhuma, muitas têm estado em layoff e, portanto, os seus, muitas, para não dizer a maioria, não está à totalidade, mas a verdade é que isto não é fácil de reativar. Conseguiu-se, pode não ter começado no primeiro dia logo a 100%, mas esteve muito próximo disso.
Os transportes escolares revelaram-se o desafio mais complexo a ultrapassar nesta fase, com o município a ter de recorrer ao transporte dos alunos utilizando os táxis.
Os transportes escolares, que é, em regra, o dossiê mais complexo aqui da educação, em termos logísticos, tanto da educação aqui no concelho, uma coisa é ter todo o sistema a funcionar, portanto, ter do pré-escolar ao secundário. Outra coisa é ter por partes, porque não abrindo a partir do quinto ano, continuamos a não ter transportes, os chamados transportes públicos, ou enfim, temos muito poucos, porque a sua maioria, de facto, funciona para os transportes escolares. E não tendo, nós, apesar de tudo, tínhamos algumas crianças que já eram transportadas nesses, apesar de serem primeiro ciclo, que já eram transportadas nesses transportes. Portanto, é preciso criar transportes alternativos. Só que, por outro lado, ao longo de todas estas semanas anteriores, não deixou de haver alunos presencialmente nas escolas, nomeadamente os alunos filhos de profissionais que estão na primeira linha, enfermeiros, médicos e outros, incluindo alguns professores, não é? E muitos deles precisam realmente de transportes, e depois também os alunos com necessidades educativas especiais, que foi entendido pelo Governo e bem, pelo menos do ponto de vista abstrato, que não precisam das aulas presenciais e, portanto, não, o online não é suficiente. E então, a maneira como tivemos de conseguir transportar esses alunos foi precisamente usando os taxistas, que já colaboram connosco, são uma grande parte dos taxistas da nossa praça, que colaboram connosco, portanto, no normal dos transportes escolares. Isto, para quem nos ouve e possa não saber, portanto, há muitas crianças de algumas zonas do nosso concelho onde não justificaria ter um autocarro e, portanto, ou outra solução. E, portanto, tem-se, de facto, estes sistemas de táxi para zonas mais isoladas. Portanto, foi esses taxistas que nós colocámos, porque estavam sem atividade, a fazer estes transportes destes alunos durante estas semanas anteriores. Mas são os mesmos que agora precisamos para retomar todo o normal do pré-escolar e do primeiro ciclo. Portanto, isto não foi fácil aqui de conseguir de um dia para o outro.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registrou 4 novos casos de infecção por Covid-19, 2 em Abrantes, 1 em Troncamento e outro em Tomar. Orém continua nesta fase a registrar o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 2.993, seguido de Tomar com 2.474, Torres Novas com 1.975, Abrantes com 1.507, em Troncamento com 1.090, Alcanena com 1.017, Sexo Ferreira do César com 612, Mação 427, Vila Nova da Braquinha com 262, Sardual com 178 e Constância com 164 casos. No Baixo Médio Tejo estão hoje 51 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 16 pessoas nessa situação, seguido do Sardual e Tomar com 7, Abrantes, Ourém e Entroncamento com 6, Mação com 2 e Vila Nova da Braquinha com 1. O Baixo Médio Tejo registra um total acumulado de 12.699 pessoas infectadas, 12.248 recuperadas, 51 pessoas em vigilância ativa e 375 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Num período caracterizado pelos impactos negativos causados pela pandemia, a Casa do Conselho de Tomar viu-se também obrigada, no decorrer do último ano, a suspender quase na totalidade a sua atividade, com graves prejuízos económicos para a instituição. Com um telhado a necessitar de uma intervenção urgente e de fundo, as infiltrações das chuvas que entretanto ocorreram provocaram também danos nas instalações, particularmente no Salão Nobre. Carlos Galinho, presidente da direção da Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, referindo-se aos danos, deu conta que está a ser feito um levantamento das necessidades e das obras a realizar no edifício para depois procurar os apoios necessários à sua concretização.
Nós estamos a fazer um levantamento destas necessidades. Depois, pronto, vamos marcar uma reunião com a autarquia e vamos apresentar, porque assim, para todos os efeitos, estamos e queremos continuar a manter aqui uma sede viva dos tomarenses em Lisboa, mas isto não se faz só com palavras, não é? Isto faz-se com atos e faz-se com dinheiro, também como se costuma dizer. Mas nós, para podermos prestar este serviço, precisamos da colaboração de todos. Cada um, logicamente, dá o que pode, mas a verdade é que com o pouco de todos, conseguimos todos fazer muito, não é? E também vamos pedir também, através de linhas que estão abertas através da Câmara Municipal de Lisboa, também temos a intenção de recorrer também a apoio por parte da Câmara Municipal de Lisboa. Sendo que tem a ver com a manutenção da atividade, porque tem a ver com tudo o que seja com pagamento de ordenados, fornecedores, tanto o que seja para manter a atividade a funcionar. Este inventariado que nós temos a levantar tem a ver essencialmente com o edifício, que precisa, porque o edifício já tem cerca de 50 anos. É claro que vai havendo obras de intervenções, mas estas obras que eu estou a falar são obras que têm que ser mesmo obras do fundo, ou seja, aquela remodelação daquele telhado que tem que ser remodelado, também por questões ambientais, mas não só, também para resolver o problema das infiltrações, porque agora o que nós fizemos foi um trabalho de estancar as entradas da água, mas a obra a sério vai ter que vir a seguir. E depois é a questão do sistema elétrico, que nós temos que atualizar aquele modelo de sistema elétrico que existe, e isso vai ser uma obra bastante cara, vai ser uma obra com bastante investimento. Estamos a inventariar e depois iremos ter marcar uma audiência para conversar. A Câmara Municipal de Tomar nos pode auxiliar neste apoio. Vamos ver com a Câmara de Tomar depois qual é a possibilidade de nos poder também ajudar nesta situação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem militar aposentado da Guarda Nacional Republicana foi condenado a uma pena de 5 anos de prisão por ter ateado 2 incêndios florestais, precisamente no Conselho de Abrantes, em julho de 2020. Na altura, segundo aquilo que foi apurado pela IRS, o indivíduo, de 49 anos de idade, já tinha antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, tendo já sido condenado em pena de prisão, entretanto suspensa. Entretanto, o homem não tardou a voltar a essa prática criminosa, em particular com ignições que deflagraram na Ribeira da Brunheta e ainda na Matagosa. O antigo GNR é residente na localidade de Fontes, precisamente no Conselho de Abrantes, fica assim preso no estabelecimento prisional de Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Peniche, deteve na última quarta-feira um homem de 52 anos de idade por violência doméstica no Conselho de Peniche. No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito infligiu maus-tratos verbais, psicológicos, físicos e ameaças de morte à vítima, a sua esposa de 52 anos, com quem estava casado há cerca de 18 anos. No seguimento da investigação, foi possível apurar que os maus-tratos se intensificaram no último ano e na presença do filho menor de ambos. O agressor, movido por ciúmes excessivos, controlava os movimentos da vítima, acusando-a de ter relações extraconjugais. No decorrer das diligências policiais, foi realizada uma busca domiciliária, resultando na apreensão de diverso material, com destaque para 3 espingardas, 1 revólver, 1 pistola, uma arma de ar comprimido e 199 munições de diversos calibres. O suspeito encontra-se detido nas instalações da GNR e vai ser presente hoje ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha para aplicação de medidas de coação.
Rádio F, a primeira a informar.
Os bombeiros foram chamados esta manhã ao lugar de Gravulha, na freguesia de Águas Belas, no concelho de Ferreira do Zêzere, por causa de um incêndio que deflagrou em instalações de uma antiga pecuária desativada. O alerta foi dado por volta das 10:08 e para o local foram enviados 14 operacionais e 4 viaturas, acompanhados ainda de um meio aéreo que, entretanto, foi retirado por não se tratar de um incêndio florestal, como inicialmente se chegou a pensar. O incêndio estava extinto por volta das 11 da manhã.
Rádio F, a primeira a informar.
No âmbito da presidência da Rede Europeia dos Templários, que Tomar assumiu este ano, e assinalando ao mesmo tempo os 707 anos após a morte na fogueira em Paris de Jacques de Molay, o último grão-mestre templário, decorreu na tarde de quinta-feira a inauguração do espaço Trefe na Praça da República, que será a morada oficial da presidência portuguesa da Rede Europeia dos Templários, assumida no passado dia 13 de janeiro, aniversário do Concílio de Troyes. Foi também colocada simbolicamente na Igreja de Santa Maria dos Olivais a primeira identificação de sítio templário, sinalética criada pelo município de Tomar e que pretende assinalar nos vários países que fazem parte da rede todos os locais relacionados com esta temática e que integram, por isso, a respectiva rota. Para lá deste momento simbólico, a Rede Europeia dos Templários prepara já um conjunto de ações a realizar no decorrer do ano, ações que vão desde a edição de livros sobre a temática templária, passando pela educação ou ainda a realização de eventos.
Nesta fase, aquilo que estamos a preparar são livros mais científicos e, portanto, a questão dos livros é sempre validada pelos comitês científicos, sejam nacionais, e depois tem que ser validado pelo Comitê Científico Internacional, sendo que aquele que é o nosso grande objetivo é chegarmos a livros narrativos, de romance, digamos um Dan Brown. Era importante termos aqui um Dan Brown, lá chegaremos se conseguirmos um financiamento por parte da União Europeia. Outra dimensão que também é importante é a dimensão educativa, porque é importante não só para as nossas crianças que vivem em Tomar, e isso já estamos a fazer, trabalharem, conhecerem a história da sua terra, mas também é importante conhecerem a história das outras terras e como é que se ligava, sobretudo nesta temática templária, connosco. E, portanto, estamos a trabalhar também já nessa dimensão da parte do ramo educacional. E depois temos, obviamente, e não podemos esquecer, porque isso também tem sempre subjacente, e foi isso que levou à criação da TREF, tem subjacente uma parte económica vocacionada para o turismo. Temos a questão dos eventos, sejam eles eventos, para vos dar uma ideia, como a nossa festa templária, mas também eventos de cariz académico e científico. E, portanto, cada país contribuiu para o plano de atividades para 2021, que na questão dos eventos, obviamente, está muito reduzida, e serão feitos alguns eventos, estamos a planeá-los por online, sendo que o que está aqui mais presente para este ano, porque também não sabemos a evolução da pandemia, são sobretudo os eventos académicos, e portanto já estão, cada país colocou no plano da cidade aquelas que são as suas atividades com cariz mais internacional, depois um outro nível no plano da cidade é com cariz mais local, e depois para além de municípios e de departamentos, no caso de Troyes, o parceiro é o departamento de Aube, portanto não é um município, e portanto para além de municípios e departamentos existem também um conjunto de associados privados da própria instituição, que também lá colocaram as suas atividades que se propõem fazer durante 2021.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Constância, foi escolhido por unanimidade pela Conselhia do Partido Socialista de Constância para ser o candidato ao segundo mandato à Presidência da Câmara Municipal de Constância nas eleições autárquicas deste ano. Sérgio Oliveira, 35 anos de idade, natural e residente em Santa Margarida da Coutada, está a cumprir o seu primeiro mandato depois de, nas últimas eleições autárquicas de 2017, ter posto termo a 32 anos de gestão da Coligação Democrática Unitária no Conselho de Constância.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Governo decidiu estender o prazo para a marcação de férias nos setores público e privado, prolongando a marcação das férias até 15 de maio. Repete-se assim o que aconteceu já no ano passado. Por norma e de acordo com o que estava estipulado, as férias eram marcadas até 15 de abril, mas em comunicado divulgado já na semana que passou, foi revelado que o prazo iria ser prolongado. A alteração da data para marcação de férias já foi, entretanto, fixada num decreto-lei publicado esta quarta-feira em Diário da República.
Rádio Web, a primeira a informar.
No momento em que o Rio Nabão continua no centro das atenções por força das muitas agressões ambientais que têm sido alvo no decorrer dos últimos tempos, o município de Tomar, através do Centro de Interpretação Ambiental, promove um seminário intitulado Rio Nabão ontem, hoje e amanhã. O seminário online irá decorrer já na segunda-feira, 22 de março, Dia Mundial da Água, pelas 14h30, e tem inscrições pelo e-mail do Centro Ambiental de Tomar até sábado, dia 20. Com a abertura e encerramento a cargo da Presidente da Câmara Municipal, Anabela Freitas, a iniciativa contará com intervenções de Luís Santos, do Instituto Politécnico de Tomar, sobre o paradigma da qualidade ecológica do Rio Nabão, passado, presente e futuro. José Santos, da empresa Tejo Ambiente, acerca do Rio Nabão, um recurso intermunicipal, e Ana Silva, do Movimento Protejo, que irá abordar a cidadania em defesa da bacia do Tejo. A moderação estará a cargo de Nuno Garcia Lopes.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Apesar do desconfinamento suave e progressivo em que nos encontramos, é inevitável que os números de novas infecções, de internamentos hospitalares e de cuidados intensivos voltem a aumentar, mas esperamos que tal não aconteça de forma descontrolada para evitar a tragédia de janeiro último. Aliás, este desconfinamento exige muita prudência dos portugueses e dos tomarenses, porque já vimos que em vários países europeus o alívio das medidas restritivas obrigou a novos confinamentos devido ao regresso avassalador do vírus. Entretanto, mesmo com o desconfinamento atual, a situação económica do país, do Médio Tejo e de Tomar, não irá recuperar rapidamente face aos danos e aos prejuízos já acumulados pela atividade das empresas industriais, comerciais, de serviços e de turismo. Acresce até que os concelhos do Médio Tejo e de Tomar estão muito concentrados nas atividades turísticas e similares, as quais já registaram perdas de faturação de 70% a 90%, e para agravar o problema, as ajudas do Estado tardam a chegar à tesouraria das empresas. Inclusivamente, no quadro europeu, o nosso governo tem sido dos mais conservadores a canalizar estímulos financeiros e fiscais para as empresas e famílias, talvez por temer o descontrolo das contas públicas e da dívida externa, pois a do setor público e privado não financeiro já ronda os 270% do PIB, sendo uma das mais preocupantes a nível mundial. No entanto, perante as incertezas atuais e as nuvens negras que se perfilam no horizonte, não se podem fazer projeções de longo prazo. Mas, se a bazuca europeia tiver atrasos e o segundo trimestre do ano evoluir como este, teremos a recuperação económica das empresas do país, do Médio Tejo e da Tomara, totalmente adiadas, até ao momento em que a ciência e a medicina consigam travar a pandemia. De modo a evitar o pandemónio, quer seja a nível nacional, quer seja nos planos europeu e mundial.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.